coordenador da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter. Bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Isso é uma coisa que está nos intrigando, né? Porto Alegre já fez 591 mil primeiras doses, né? 320 mil segundas doses. Estamos no grupo de 52 anos de idade, né? Que nós temos aí 16.934 pessoas. Mas tem grupos aí que chamam atenção. Eu vou dar um dado aqui, por exemplo, 59 anos de idade. Eu tenho 16.459 pessoas estimadas aqui e eu tenho 1.702, ou seja, 10% que não se vacinaram. Né? Não, lembrando que agora Porto Alegre está registrando em tempo real, ou seja, a pessoa chega, já registra, já faz a notificação. Então, 58, nós estamos com 2.350 pessoas, 14%. 57 anos de idade, que já faz tempo, né, que esse grupo já entrou, 3.887 pessoas, 22%, e assim vai sucessivamente.
Só 22%, 22% das pessoas com 57 anos em Porto Alegre não se vacinaram e podiam ter se vacinado?
Poderiam se vacinar, por isso que a gente está avançando, inclusive, né, a gente já está avançando nas faixas etárias. 52, hoje, por exemplo, 52, eu tenho... 16.934, né? Mas para vacinar, tirando as pessoas com comorbidade, professores, profissionais da saúde, tudo, que já foram vacinados, eu tenho mais 9.815 pessoas, ou seja, eu já vacinei 42% e falta 58%. Claro, eu abri hoje a faixa, né?
Tá.
E vamos ver ao longo do dia como é que vai esse processo de evolução aí. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir evoluir mais rapidamente do que a gente imagina, muito em função das pessoas que não querem se vacinar, né? Ou qual a explicação? Né? Essa é a nossa pergunta, né?
Talvez o que poderia explicar?
De não vacina, né? Esse movimento completamente insano, eu diria, né? De não se vacinar. Claro que a pessoa tem o direito de não querer, ninguém é obrigado a se vacinar, esse é um direito, mas eu fico preocupado porque... aquela imunidade coletiva que a gente busca, 70%, né? Porto Alegre tem 1.470.000 pessoas. Eu preciso vacinar 1.103.000 para chegar a 70%, ou seja, praticamente todas as pessoas acima de 18 anos de idade. E talvez a gente não atinja isso aí, mas a gente dá a possibilidade, né?
Tem alguma faixa etária que chama mais atenção ou algum grupo de risco que chama mais atenção? O senhor deu alguns dados aqui, de forma aleatória, né? 22% de quem tem 57 anos não se vacinou, 14% de quem tem 58 não se vacinou. Tem alguma faixa etária que chama mais atenção ou grupo prioritário?
Sim. Por exemplo, pessoas com deficiência, né? A nossa estimativa é 53.512. Até o momento, faltam quase 90% falta se vacinar. É bastante, né? Pessoas com deficiência permanente, assim, né? Talvez o critério que o Ministério da Saúde tenha colocado seja um pouco mais rígido, mas tem uma procura baixa. E pessoas com comorbidades, tá? Eu tenho 27% daquele número, né, já limpado, que a gente já tinha reduzido, né? No início a gente estava com 192, aí a gente foi tirando alguns grupos, né, que o Ministério da Saúde acabou excluindo. Eu tenho 148 mil pessoas, faltam 39.505, 27% de pessoas com comorbidades. Lembrando que esse é um grupo que nos preocupa bastante, né?
Será que não é falta de esclarecimento sobre atestado médico, o que pode, o que não pode? Será que não é isso também? Muito mais do que, eu estou explorando aqui, o aspecto que me chama a atenção é a resistência à vacina. Mas nesse caso aí dos deficientes pode ser uma falta de esclarecimento também, né?
Pode ser sim. Eu acho que essa colocação tua é bem pertinente, escola. E vamos trabalhar, talvez conversar com o Conselho de Medicina, Sindicato Médico, os médicos ajudarem nesse processo, porque é um público com a equipe profissional que tem um contato direto, as pessoas perguntam para eles, né? Eu acho que vale a pena a gente investir, né? Porque é um grupo de risco, né?
Uhum. Tá.
Ritter, eu aqui faço o contato, eu faço essa mediação, né? O contato pelo WhatsApp com os nossos ouvintes. E hoje eu até resolvi separar aqui as mensagens dos que não se vacinam, que são contra, para tentar entender esse movimento. E é uma coisa absolutamente assustadora, porque as pessoas... tem medo da vacina, acham que, dizem, muitos dizem, a vacina é muito nova. Sim, o esforço de toda a comunidade científica mundial foi para produzir em tempo recorde essa vacina. Mas, principalmente, as pessoas têm medo dos efeitos colaterais. E acho que aqui é importante que a gente desmistifique isso, né? Porque os efeitos colaterais, no caso da AstraZeneca, que é a que apresenta mais efeitos, são todos baixos em comparação com o risco que a pessoa corre se ela contrair o vírus. Não está faltando, de parte da Prefeitura, um esclarecimento maior sobre isso, sobre a vantagem da vacina para proteger as pessoas porque não tem outro tipo de tratamento?
É, Rosane, eu acho que, eu sempre digo que, por incrível que pareça, um dos males da humanidade é a comunicação, né? E vocês fazem um trabalho excepcional e tem nos ajudado muito nesse processo, mas eu acho que ainda não penetrou dentro das pessoas, né? A gente fez aqui alguns cards colocando o risco, né, de algum efeito colateral mais grave, por exemplo, a trombose, que é o que mais hoje as pessoas se preocupam. O risco é infinitamente menor do que a pessoa ter o mesmo problema quando contrair o vírus, tá? Não estou nem falando do desfecho morte, estou falando do risco de trombose. Então, assim, uma gestação simples, ela tem um risco já aumentado de ter essa trombose. Então, eu acho que a propaganda, a fake news, está nos engolindo nesse processo, e acho que sim, acho que dá para a gente rever isso aí e tensionar, né? E o papel que vocês fazem de nos ajudar disso, a gente tem pedido muito aí para os meios de comunicação, mas as redes sociais, elas disseminam com muita rapidez e muita agilidade, muito mais do que a gente tem a capacidade de colocar dentro de páginas, sites, em meios de comunicação, informações legais, corretas, honestas e sinceras, né? Essa é a grande tensão, né, do momento.
Se vocês notarem que há uma resistência, por exemplo, eu estou recebendo aqui caso de um ouvinte, né, que está dizendo o seguinte: tem o caso de positivado também, que tem que esperar 30 dias para se vacinar. Se tem isso também, né? Tem pessoas que estão com sintomas ou estão positivadas, tem que esperar algum tempo para se vacinar. Mas se vocês notarem que é uma resistência por qualquer outro motivo que não seja uma orientação técnica, médica, científica, vocês podem tomar alguma medida que vai além do esclarecimento, buscativa, exposição para essa pessoa de dados mais claros, esclarecimento sobre a vacinação, além do que já é feito, que é bastante coisa?
É, escola, a gente bota os nossos canais de comunicação, 156, a gente usa muito a questão da página da prefeitura, das redes sociais, né? Mas se precisar, em grandes grupos, se precisar que a gente vá uma empresa, num centro onde tem uma concentração maior de pessoas para a gente poder desmistificar isso, acho que é importante, né? E também lembre, né, que pessoas importantes do cenário nacional, estadual, municipal, seja ele qual for, público, privado, não interessa, né? Eles têm um poder de penetração muito grande, né? Tem gente aí que tem seguidores muito fortes e pessoas que negam o uso da vacina, entendeu? Isso, a gente até fez contato com alguns youtubers para nos ajudar, né, fazer essa divulgação aí e tudo, mas a gente lida aí com essa dicotomia que está imposta no nosso país: se eu estou a favor, se eu sou contra, se não está comigo, está contra mim, entendeu? Sem dúvida, gente. Entra no site da prefeitura, ali tem os riscos de trombose, vacina da AstraZeneca é 0,0004%. Enquanto uma pessoa, por exemplo, que tem Covid, tem 16,5% de chance de ter uma trombose. Uma gravidez, 1,8%. O uso simples do anticoncepcional é 0,2%, ou seja, várias vezes menor. Então a gente tem que ter feito esforço aí, mas precisamos dessa ajuda aí. Eu acho que esse ponto que vocês estão colocando aqui na rádio, com esse poder de penetração que tem, vai nos ajudar a desmistificar um pouquinho. Se tiver que fazer ações, a gente está disposto, né? O que a gente quer é essa imunidade coletiva, senão a gente vai ter novas variantes, a gente vai ter novos picos, e é o que a gente não quer. A gente quer voltar a um estado de normalidade, né? E a gente não quer mais perder pessoas queridas aí por causa desse vírus aí.
Ritter, assim como nós estamos falando daqueles que não querem se vacinar por ideologia, por ignorância, seja lá qual for o motivo, nós temos um grupo muito forte que quer se vacinar, deseja se vacinar, e está apavorado porque já se passou muito tempo entre a primeira dose e quando deveria ter tomado a segunda da Coronavac. Qual é a perspectiva de vacinação com segunda dose de quem recebeu a Coronavac?
Olha, a gente tem acompanhado os governos do Ministério da Saúde, né? O Butantan acabou de entregar nessa semana, na segunda-feira, um lote. Então a gente acredita que provavelmente ainda até o final da semana, hoje é quarta, quinta ou sexta-feira, a gente deve estar recebendo aí doses do Butantan, e claro que nós vamos direcionar todas para a gente concluir aí a segunda dose, né, para a gente fazer isso. Então, eu não tenho dúvida que semana que vem a gente já está vacinando essas pessoas aí. Quero eu estar errado e comece antes, né? A gente tem feito esforço aí, né? Você tem acompanhado nosso esforço. Às vezes a gente pega de manhã e de tarde a gente já está vacinando. Então, se a gente receber, a gente já vai comunicar aí a vacinação dessas pessoas, e tomara que normalize logo essa entrega de segundas doses do Butantan, e principalmente volta a tomar a primeira dose, porque é uma vacina importante aí. Hoje 60% da população de Porto Alegre tomou essa vacina, né? A vacina mais usada aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil, provavelmente. Né?
Agora eu vou fazer uma pergunta para te derrubar, Ritter. Pode ser?
Ah, tá louco.
Em interesse próprio aqui, ó. Interesse próprio. 52 hoje, né? O jovem aqui tem 45. E aí, o que tu me diz?
Eu marquei para sexta-feira a vacina dele, viu, Ritter? Na semana que vem.
Eu diria assim, no máximo 15 dias eu colocaria. Mas eu acompanho o voto aqui da Rosane.
Ah, é?
Na semana que vem a gente já deve estar chegando. Isso é o nosso esforço.
Que eu vou
porque
fazer propaganda.
Importante, né? Vai chegar a vacina da Janssen, né? Que é a dose única. Sim. E a gente tem que vacinar muito rapidamente. Então ali a gente vai ter que fazer um esforço muito grande de vacinar em curto tempo bastante pessoas. Sim. E aí talvez tu seja contemplado aí e possa a ter mais segurança aí.
Contem comigo para a questão da utilidade pública aí, badalar a vacinação, viu? Podem contar comigo aí.
Ele vai ser o garoto propaganda da vacina, eu já sou a velhinha propaganda da vacina aqui no programa, viu, Ritter? Mas eu queria te fazer uma pergunta que intriga muito os nossos ouvintes aqui, porque muita gente está querendo não se vacina porque ela fica sabendo que hoje só tem a vacina A e ela quer fazer a vacina B. Para dar nome aos bois mesmo aqui, nome às vacinas, tem muita gente que quer, porque quer de qualquer forma tomar a vacina da Pfizer. E por mais que a gente diga vacina boa é a vacina que está no braço, tem isso. A pessoa pode ou não pode escolher a vacina que vai receber?
É, assim, a gente, o que a gente tem orientado, né? A pessoa chegou lá, se eu tiver só a AstraZeneca, ela vai ter que tomar a AstraZeneca. Se ela não quiser, se ela quiser tomar e escolher a vacina, ela vai ter que aguardar a chegada de novos lotes, porque como a gente não sabe o quantitativo de lotes, se é a primeira ou a segunda dose, a gente fica sabendo geralmente no dia anterior a receber doses, e a gente tem feito essa comunicação, ela vai ter que ficar monitorando as nossas redes sociais e da prefeitura e também a página da prefeitura e os órgãos de imprensa que divulgam sempre o que a gente coloca. Para ela fazer, tem muita gente aí, por exemplo, que está esperando, por exemplo, da vacina da Janssen, que é uma vacina de uma dose. Eu sei que tem pessoas que já têm 53, 54 anos de idade, que preferem esperar até a semana que vem para fazer isso. É uma escolha. Eu continuo falando o seguinte, vacina é boa, vacina do braço, como você bem colocou, e não vai ter opção ali na hora. Eu quero essa, não é um buffet, né, de vacina. O importante é a gente vacinar as pessoas. Mas, se ela quiser escolher, ela vai ter que ficar monitorando esse processo e ir nas unidades específicas onde está sendo aplicada aquela vacina que ela quer. Tá?
Agora, para ter um índice, agora falando bem, bem sério aqui, para ter um índice mais geral, assim, de quantas pessoas poderiam ter se vacinado, não se vacinaram ainda, dentro daqueles grupos que, por idade, por grupo prioritário, que já foram liberados, o senhor tem um índice? Porque, de novo, voltando lá aos índices que o senhor deu, 57 anos, 22% ficaram faltando. 58 anos, 14%. Tem um índice geral?
Não, eu tenho assim, pelas idades de 59... por exemplo, pessoas acima de 60 anos de idade, a gente está com um índice bem positivo, tá? Então, praticamente, mais de 90% das pessoas se vacinaram. Então isso é um resultado bacana, né? Pelo nosso vacinômetro, a gente está com 113% das pessoas, tá? Então é um número importante. Então as pessoas abaixo de 60 anos de idade, que é o grande problema. Então, 59 anos, eu tô com 10%, 14% com 58%, 57% eu tô com 22%. Não tenho esse dado, mas eu vou fazer esse cálculo, te prometo que eu vou te passar.
Tá bom, tá, tá bem.
Eu vou
tá
calcular
bem.
Pessoas acima de 55 anos de idade, isso. São 8, 9, 10, 11, 11 de cima de... vai dar em torno aí de, tranquilamente, de 15%, mais ou menos. Tá. Mais ou menos, um cálculo rápido aqui, tá?
Uhum, tá aproximado, né?
55 anos de idade vão ser vacinados.
Tá, tá bem. Mais alguma coisa, Rosane?
É só voltando para esse calendário, né, que a gente tem aqui. Ontem o governador disse que o fim da vacina poderá ser, a gente poderá concluir a vacinação com primeira dose até 20 de setembro. Essa data para o senhor, ela é uma data factível, é uma data muito conservadora? Como é que em Porto Alegre nós devemos esperar trabalhar com esse calendário?
Eu diria tranquilamente que 20 de setembro a gente já disponibilizou a primeira dose para todas as pessoas acima de 18 anos, com certeza, tá? Os 70% vai depender muito dessas negativas, tá? Mas eu concordo com o governador e eu diria que se seguir esse ritmo aí, chegando essas primeiras vacinas da agência, que é a primeira dose, que isso nos ajuda, né? Porque aumenta também a segunda dose. Tranquilamente a gente vai chegar a 20 de setembro, talvez antes, com pelo menos todas as pessoas acima de 18 anos com a possibilidade de se vacinar. Sim, tá com certeza.
E também, só para concluir, escola, essa mudança na vacinação da Pfizer, que antes era aplicada a segunda dose 3 semanas depois e agora será 3 meses depois, isso também deve dar uma deslanchada na vacina, já que estão chegando muitas doses da Pfizer?
Sim, com certeza, né? Então agora a gente se adequa à questão do Ministério da Saúde, eles tensionaram muito esse processo, e como ela agora vai vir descongelada, nos dificultou muito, né? Porque entre tu aplicar a primeira e a segunda dose, né? Tu recebe lá 30 mil doses, eu não consigo aplicar 30 mil doses num único dia, entendeu? E aí 21 dias depois eu já estou muito próximo de vencer, então o risco de a gente perder dose faz com que a gente também opte por seguir esse processo aí de recuperação de todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, tá? Apesar de ter uma discussão gigantesca, né? Tinha muitos municípios que criticavam isso, né? Porque alguns queriam, outros não queriam, outros não podiam, porque não tinha onde armazenar. Então, para a gente minimizar esse problema aí, a gente resolveu. E o risco de a gente perder doses, a gente optou por seguir o calendário do Ministério.
Tá bem. Coordenador da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos.
Obrigado e um grande abraço a todos.